Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram néscias ou imprudentes, né? E 5 prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouvindo-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Perdão, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens néscias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Evangelho de João, capítulo número 14, versículo 23, diz assim. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, meu Rei, Deus deste lugar, Senhor, que fala conosco, Senhor, que nos ensina, Senhor, que dá a nós, Senhor, da glória e esperança, Senhor, de toda a terra, Pai. Fala ao Teu povo, Senhor, da glória, Pai. Ecoa nos nossos corações agora, Senhor, com a Tua palavra maravilhosa, Senhor. Que nós sejamos edificados, curados, libertos, Senhor, pela Tua palavra agora, Senhor. Usa-nos, Deus, ricalabasubi, alabaxeia, serebicanda, ricalabaxeia, serebicanda, lalalabalabalabalabaxeia, serebiclaias. Pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Senhor, pelo poder, Senhor, da glória, Pai, que está, Senhor, da glória, Pai, em Ti, Senhor da glória, Pai, que o meu coração, a minha mente sejam tomados por Ti, Senhor, que os meus ouvidos sejam ungidos por Ti agora, Senhor, unge os nossos ouvidos agora, Senhor, para, Senhor, que a Tua palavra penetre alto, forte, Senhor da glória, nos nossos corações e na nossa mente, Senhor, é somente para a Tua glória que eu oro, Senhor, e Te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado agora neste lugar, meu Senhor. Glorifica o Teu nome. Alabasubi, alabaxeia, serebicanda, alalalabalabas. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, né? Lemos aqui uma parábola maravilhosa de Deus, né? Dita pela boca de Jesus Cristo, mais um ensino tremendo para as nossas vidas, e você já ouviu inúmeras vezes eu citando essa passagem bíblica que está no livro de Mateus aqui na igreja, mas eu queria chamar a atenção da igreja para alguns pontos importantes dessa passagem, que muitas vezes não são apercebidas por nós, mas que devem ser apercebidos por todos nós. Vemos aqui Jesus ensinando e dizendo que o reino dos céus é semelhante a algo. O reino dos céus é semelhante, né, àquilo que ele falou aqui. Ele começou esta parábola dizendo, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Então vamos observar, irmãos, tudo aquilo que o Senhor fala de forma profunda nesses versículos, para que nós possamos aprender claramente aquilo que ele está dizendo para nós. Vemos aqui um grande exemplo de Deus para as nossas vidas, onde 10 virgens, pessoas que supostamente seriam cristãs, né? vamos trazer para os dias de hoje, como se fossem as nossas vidas. As 10 virgens representa o povo de Deus, representa a igreja, representa aqueles que um dia ouviram falar de Deus e de Jesus e um dia entregaram as suas vidas ao Senhor. As 10 virgens representam um povo que deveria estar preparado, um povo que deveria estar ali alerta, um povo que deveria estar ali preocupado, um povo que deveria estar ali se preparando a todo instante, a todo momento, para o grande dia da igreja, para o grande dia das nossas vidas, para o grande dia da humanidade, né? Que é o encontro das nossas vidas de forma definitiva com Jesus Cristo. E se nós vemos aqui, irmãos amados, representativamente aquilo que é a igreja, vamos então aproveitar esta oportunidade e fazer uma autoanálise das nossas vidas, porque Jesus, o Filho de Deus, ele está ali enviando uma mensagem forte e importante para nós mesmos, como igreja de Deus. Porque você sabe muito bem, muita ilusão e muita mentira se tem ali pregado hoje em dia. As pessoas hoje não têm fundamentos, alicerces suficientes para que possam ali segurar as suas vidas durante ali as suas lutas. E quantas vezes as pessoas, na sua falta de sabedoria, na sua falta de entendimento, sucumbem, né? Às vezes, mesmo estando numa igreja, e às vezes mesmo ali tendo um ensino, que infelizmente, muitas vezes é um ensino fraco, né? Infelizmente, algumas vezes é um ensino que não traz realmente alicerces profundos para que a pessoa possa, né, estar ali efetivamente de pé. Também não podemos esquecer, irmãos, que Jesus mesmo em uma parábola disse que várias sementes serão lançadas, mas que somente a semente que cair numa terra boa, essa semente prosperará e dará fruto. Ou seja, existem sementes que são lançadas, mas as próprias pessoas que recebem essas sementes não desejam cultivar, não desejam que ela cresça, não desejam que elas façam parte, que o fruto desta semente faça parte da sua vida. Não podemos nos esquecer disso também, irmãos, que além daquilo que acontece nas igrejas hoje, as pessoas estão ali muito propícias hoje a rejeitar aquilo que Deus fala, a rejeitar aquilo que Deus deseja, a rejeitar o próprio Deus. Você ouviu Jesus falando ali no Evangelho de João, né? Dizendo, né, que aqueles que não obedecem a minha palavra, esses não me amam. Aqueles que não obedecem a minha palavra, esses não me amam. E o Senhor Jesus também disse, já pregamos aqui recentemente, né, que aqueles que o amam seguirão a sua palavra. E o meu Pai, dizendo Jesus, e meu Pai o amará. Então temos que compreender, irmãos, né? As pessoas olham para Deus, né? Porque Jesus é o sinônimo de amor, né? Jesus é sinônimo de amor. Deus é sinônimo de amor. Mas nós também não podemos esquecer que a palavra de Deus diz claramente, né, aquilo que é o amor de Deus e como esse amor se materializa em nós. Né? E também, né, que o nosso Deus, ele tem sentimentos muito parecidos conosco, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então o nosso Deus, ele sente também ódio. Ele já disse várias vezes na Bíblia, ódio da rebeldia, ódio, né, da desobediência, ódio daqueles que o abandonam. O Senhor Deus, ele tem, sim, visões muito claras a respeito da obediência e do amor, né? E quando você ouve assim, né, aqueles que obedecem a minha palavra, esses são os que me amam e o meu Pai o amará, né? Está subentendido que o amor de Deus revelado a nós está muito ligado à nossa obediência e ao nosso amor a Ele. Porque a misericórdia de Deus e o amor de Deus revelado ao mundo foi a vinda de Jesus. Não existe representação maior pela humanidade, representação maior do amor de Deus pela humanidade do que o envio e a morte de Jesus na cruz do Calvário. É aí que foi revelado o verdadeiro amor de Deus para com as vidas, mas a justiça de Deus também é uma característica do Senhor, né? A autoridade de Deus também é uma característica do Senhor, e muitas pessoas estão ali se apegando somente à misericórdia e ao amor, porque são ali, né, características que são muito boas para nós, né? A misericórdia e o amor, a misericórdia e o amor, o retrato de Deus, a misericórdia e o amor, a misericórdia e o amor, né? A justiça de Deus, ela é anulada, ela é esquecida, porque talvez a justiça de Deus seja algo temível ao homem, algo temível à humanidade. A justiça de Deus é algo temível à própria igreja, é algo temível a todos nós, porque o nosso Deus é justo, e conforme diz a sua palavra, não aceita suborno, né? Então, irmãos, temos que olhar para a palavra do Senhor e compreendê-la e entendê-la, entender a profundidade dela na sua plenitude, não só pedaços dela, não só, né, pedaços que agradam, ou que são bons, ou que são motivadores, exortativos para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que estão ao nosso redor. Então temos que observar bem aquilo que nós estamos ouvindo e entendermos claramente aquilo que Deus está dizendo. E esta parábola, irmãos, é muito claro e evidente, é muito claro e evidente de tudo isso, traz uma clareza muito clara para tudo isso que nós estamos falando aqui agora, irmãos amados, pelo resultado daquilo que acontecerá, porque eram 10 pessoas que estavam à procura do noivo, porque eram 10 pessoas que estavam ali com as suas lâmpadas andando e procurando e esperando que o noivo chegasse. Você está compreendendo que elas tinham a mesma visão espiritual, que elas estavam, ou melhor, elas estavam buscando os mesmos objetivos espirituais, elas estavam buscando ali as mesmas coisas, se encontrar com aquele que prometeu vir, se encontrar com aquele que prometeu, né, um dia abrir a porta para que nós entremos, para celebrarmos as bodas, né, a festa do nosso casamento, a noiva, a igreja, com o noivo, que é Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz, irmãos amados, que é algo assim, a Bíblia existem assim fundamentos muito fortes, a Bíblia diz assim, detalhes que são extremamente importantes para nós, e a Bíblia diz que o noivo demorou para chegar, o noivo demorou para chegar. Né? E elas adormeceram, e elas adormeceram, o noivo demorou para chegar e elas adormeceram. Nós temos que entender, irmãos, que, né, ao nosso redor está o Senhor, e que ao nosso redor, irmãos, né, Deus está esperando o melhor momento para fazer cumprir na plenitude tudo aquilo que Ele está dizendo, o que Ele disse na sua palavra. Mas eu gostaria de te consolar, no sentido de que, independentemente do momento da volta de Cristo, nós estamos vendo os prenúncios acontecendo, nós estamos vendo a palavra de Deus acontecendo nas nossas vidas, a palavra de Deus está acontecendo na tua vida, a palavra de Deus está acontecendo neste momento em você, no dia de ontem aconteceu, no dia de amanhã irá acontecer, a revelação plena desta palavra, tão verdadeira que ela é, e tão forte que ela se materializa nas nossas vidas diariamente, e se nós, né, olhássemos claramente, né, para essa situação, nós teríamos a nossa fé, teríamos uma fé suficiente para que pudéssemos resistir, né, à espera da volta do noivo. Fique atento, irmãos. Fique atento porque, sabe, esperar não é fácil. Porque esperar não é fácil para ninguém, né? Você vai num lugar onde tem uma fila, onde tem uma espera, as pessoas já começam a ficar alvoroçadas, já começam a reclamar. Quanta demora, e começa a olhar no relógio, começa a falar com a pessoa que está do lado. Pô, está demorando demais, né? Ou, pô, por que está demorando? E se incomoda, a espera incomoda. Mas o povo de Deus é um povo que olha para o Senhor, entende da sabedoria dele, e muitas vezes, sabe, irmãos, muitas vezes a demora do noivo em vir é importante para nós mesmos, né? Quanta importância existe em um noivo ainda não ter vindo para alguma vida que está aqui hoje, ou para algumas vidas que estão aqui hoje, ou para as vidas que estão ali fora. E nós devemos compreender isso, irmãos. Devemos entender isso claramente. Devemos compreender que a demora do noivo é algo, né, ligado à sabedoria e à justiça de Deus. Devemos aguardar, aguardar com paciência, mantendo a nossa posição, mantendo a nossa guarda, mantendo a nossa vigilância, estando de pé para que o Senhor Deus, o dia que Ele voltar, nós possamos ser encontrados ali de forma fácil e explícita pelo Senhor, né? O próprio Senhor Jesus terminou aqui essa palavra dizendo: vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta é a mensagem de Jesus para nós. Vigiai, que você não sabe o dia nem a hora que o noivo vem. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que o noivo demorou e elas foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Se fosse de dia, não precisaria de lâmpada, né? Se fosse de dia, para que que a lâmpada que elas estavam carregando serviria? Então, à meia-noite, o Senhor veio e houve um aviso. As trombetas tocaram e houve o aviso que o noivo chegou, para que aquelas 10 virgens representando a igreja pudesse ir ao seu encontro. E aí elas se levantaram, a Bíblia diz que elas se levantaram todas e prepararam as suas lâmpadas, porque estava escuro, precisavam das lâmpadas para se achegar até onde o noivo estava, né? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Irmãos, o azeite representa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O azeite representa a presença de Deus na nossa vida. O azeite representa aquilo que é necessário para todo cristão, para que ele possa se achegar a Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus, o crente é uma farsa. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, o crente não é crente nenhum, é uma mentira. O crente é uma mentira. A presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente é uma característica, é algo que é inerente, né? Aquele que é um verdadeiro cristão, aquele que é um verdadeiro crente, tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, tem a presença do Espírito de Deus morando, tem o Espírito de Deus morando dentro de si, conforme diz a palavra, e você não confunda a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida com dons espirituais. São coisas diferentes, dons espirituais, são capacitações. A presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas pressupõe o quê? Que o Espírito Santo irá falar, que o Espírito Santo de Deus irá ensinar, que o Espírito Santo de Deus irá te fazer lembrar de tudo aquilo que você deseja fazer, tudo aquilo que você deve fazer, melhor dizendo. Conforme disse Jesus, né, no Evangelho de João, que nós lemos aqui, ele disse: isto vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador... Você sabe o que é Consolador, irmãos? O Espírito Santo de Deus, um dos nomes do Espírito Santo de Deus é Consolador. Mas a palavra original, a palavra no grego é paracletos, né? Para, já ouviu falar paramédico? Já ouviu falar em paramédico? Um paramédico não é médico, um paramédico está ao lado do médico, ele auxilia o médico para estar ao lado do médico. Paracletos, está ao lado de nós, estará ao lado de nós, estará ao nosso lado. Paracletos, cleto, chamado. Então aquele que é chamado estará ao lado de nós. E essa palavra foi traduzida como consolador, porque se nós olharmos a palavra consolador na sua intensidade e profundidade, você vai entender que é isso mesmo, ele estará ao nosso lado falando conosco. É ali, né? Oh, faz assim. Oh, não, né? Não fica triste. Oh, né? Vai dar certo, né? Consolador não faz isso, já consolou alguém? Você não vai lá e pega ela assim, né? Faz aí, Cris. Consola a Elisa aí. E aí, olha aí, ó. Não é assim que a gente faz? Faltou falar alguma coisa pra ela, né? Oh, não, vai dar certo. É assim que funciona, irmãos. É assim que é, né? E o Senhor Deus disse, né? Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem não tem o Espírito Santo, né, está longe de Deus. Quem não tem o Espírito Santo está distante de Deus, sabe por quê? Porque está faltando algo na sua vida. Está faltando a orientação do Espírito. Está faltando o consolo do Espírito, a exortação do Espírito. Está faltando, né, o ensino do Espírito, o alerta do Espírito. Está faltando o discernimento do Espírito. Né, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é um fundamento. Todo cristão tem que ter o Espírito Santo de Deus fazendo parte da sua vida. Você ouviu isso? Né, guardou isso no seu coração? Todo cristão precisa ter o Espírito Santo de Deus fazendo parte da sua vida, morando dentro de si, porque a obra do Espírito Santo é necessária para que nós possamos estar alertas, atentos, para que nós possamos estar no caminho certo, para nos encontrarmos com o noivo como aquelas 10 virgens deveriam estar, mas 5 delas não tinham o Espírito Santo. 5 delas, as imprudentes, chamadas na Bíblia, na verdade era uma farsa, elas eram uma farsa, ao ponto de o Senhor Jesus dizer para elas: olha, certamente eu não conheço vocês, certamente eu não conheço nenhuma de vocês. Era uma farsa, porque se fosse diferente, Jesus as conhecia, na verdade. Né? Jesus disse: não conheço vocês. Vocês são uma mentira. Faltou óleo, faltou o Espírito. Não conseguiram se chegar à presença de Jesus. Na hora certa, no momento certo que ele desejava. E é interessante porque as cinco virgens prudentes, olha só, elas levaram a lâmpada, as lâmpadas, levaram o óleo e fizeram mais ainda, além de estarem ali atentas, preparadas para o encontro do noivo, quando as cinco nécias, as cinco imprudentes, quando as cinco farsantes, né, pediram óleo emprestado para elas, elas foram prudentes o suficiente para dizer: olha, não podemos fazer isso, porque senão nós não vamos conseguir nos encontrar com o noivo, nem vocês e nem nós. Então vão se preparar, então vão atrás, porque nós estamos preparadas, então vão. Por onde vocês já deveriam ter ido? E aí, talvez, irmãos, tenha acontecido aquilo que acontece muito hoje em dia nas igrejas também, porque as pessoas são alertadas, são faladas, e quantas pessoas elas tentam, né, elas tentam fazer um caminho, pegar um atalho, né, porque é interessante, porque aquelas pessoas que não têm uma visão espiritual forte, firme, aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, estão sempre buscando ali atalhos, né? Sempre buscando atalhos. Elas não querem ler a Bíblia, elas começam a ouvir a Bíblia, né? E normalmente dentro do carro que você não ouve coisa nenhuma. Já tentei ouvir a Bíblia dentro do carro, quem já tentou ouvir a Bíblia dentro do carro aqui? É? Você não consegue direito. Você está ouvindo um versículo, de repente você tem que prestar atenção no trânsito. Aí você perde um pedaço. Aí você perde um pedaço. Né? Aí você fala: puxa vida, o que falou ali mesmo? E vai e volta, e vai e volta. Não que seja... Eu tenho diversas Bíblias em áudio, irmãos. E de vez em quando eu ouço. Mas eu ouço do jeito certo. Eu ouço quando eu estou deitado, né, ali... meditando naquilo que eu estou ouvindo, quando eu posso estar atento àquilo que eu estou ouvindo, né? Mesma coisa a mulher, às vezes coloca ali, né, para ouvir a Bíblia ali no seu aparelho de áudio, e daqui a pouco está lá na lavanderia, daqui a pouco está lá atendendo a campainha, daqui a pouco está falando no telefone e a Bíblia rolando ali, né? Também, irmãos, né? Precisa estar atento, né? Tudo aquilo que nós fazemos deve ser algo que tenha, assim, fundamento e força. Nada é proibido. Eu sempre falo isso. Deus não nos proibiu de nada. As nossas decisões são nossas. E nós, quando nós decidimos fazer algo, deve ser algo com entendimento. Deve ser algo com entendimento, não por fazer. Deve ser algo que você faz entendendo o fundamento daquilo e entendendo por que aquilo existe. Né? Entendendo que aquilo, né, deve trazer ali um resultado para você. Se você está ouvindo a Bíblia e você entende que se você extrair 10% daquilo que você está ouvindo está bom, então pode fazer. Mas você entenda aquilo que você está fazendo. Você entenda que aquilo é algo que... o teu objetivo é aquele, e na tua ciência e naquilo que você falou com Deus em relação àquilo, está acontecendo de forma plena. Mas você está fazendo com sabedoria e prudência. Você está fazendo com entendimento aquilo que você está fazendo. E nós temos que buscar sempre isso. Nós temos que buscar, né, fazer as coisas com sabedoria e com entendimento, para que Deus possa está nos abençoando naquilo que nós fazemos. E quando você estiver disposto a isso, o Espírito Santo vai falar ao teu ouvido, o Espírito Santo vai falar ao teu ouvido, ao teu coração, para aquilo que é o objetivo dele. Então, você está dirigindo o seu carro, e o teu objetivo é ouvir determinada palavra. Naquele instante, o Espírito Santo de Deus vai falar contigo, naquele instante, naquele momento. Não pense que aquilo substitui a leitura bíblica. Não pense que aquilo vai substituir a tua meditação bíblica. Mas talvez Deus fale contigo ali, o teu objetivo seja esse, o Espírito Santo de Deus, né, de acordo contigo, falará isso, usará disso como uma ferramenta para que você seja abençoado. Mas no seu discernimento, né, na sabedoria que Deus lhe dá, você entenderá os limites, né, e as circunstâncias que aquilo pode acontecer. Se você olhar essa parábola, você vai ver claramente que a presença do Espírito Santo de Deus naquelas cinco virgens nécias era algo que não existia. E elas foram atrás, e eu tenho certeza, por aquilo que foi dito aqui, que elas não encontraram. Elas não encontraram aquilo que elas já deveriam ter, porque a hora passou, porque o momento passou, porque a oportunidade passou, porque, né, aquilo que Deus tinha de propósito para aquelas 10 virgens se esgotou quando a porta do noivo foi aberta. E quando a sentença de Deus foi decretada para aquelas 10 virgens, 5 entraram e 5 foram rejeitadas claramente pelo Senhor, dizendo: eu não vos conheço. É interessante, irmãos, porque o juiz de Deus, ele é tão perfeito, e o nosso juiz, ele é tão falho, né? Embora nós, se tem algo, né? Fazer um apêndice àquilo que eu ia falar. Se tem algo que eu tenho temor, é de fazer algo errado para Deus, né? Então, às vezes, a gente olha, analisa, vê, né, e julga, e ouve as partes, e vê para lá, vê para cá, julga no sentido de entender se está dentro da Bíblia ou não, né? E esse juízo, irmãos amados, muitas vezes nós temos tanto receio e tanto medo, e nos encontramos numa circunstância tão difícil para, né, decretarmos assim, se a pessoa agiu certo ou se a pessoa agiu errado, porque faltam elementos para que a gente possa concluir. O juízo de Deus não é assim. O juízo de Deus tem todos os elementos necessários para que, né, a sentença dele possa ser estabelecida. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração e a mente. Deus conhece o coração da pessoa, Deus sabe os intentos da pessoa, Deus sabe se ela está fazendo aquilo por interesse ou por amor, Deus sabe se ela está fazendo aquilo, né, se ela está querendo mesmo ou se ela está fazendo por obrigação. Deus sabe tudo, conhece tudo. Deus não se engana, e nós, pela omissão e pela falta de informação, muitas vezes nós olhamos e não conseguimos ter um juízo pleno daquilo que está acontecendo. Mas o teu Deus não é assim. Quando Deus condena, existe um merecimento pleno para aquilo. Quando Deus absolve, quando Deus salva, existe um merecimento pleno para aquilo, inquestionável. Inquestionável a nós. Eu vou dizer mais uma vez para você, igreja, quando eu ouço a palavra do Senhor, né, quando eu leio a palavra do Senhor, eu estremeço muitas vezes, porque é algo que muitas vezes as pessoas, elas não compreendem. Quando o Senhor fala que o caminho é estreito e a porta é estreita, o caminho é estreito e a porta é estreita. Quando o Senhor, né, deu essa mensagem para a igreja, 10 virgens representando a igreja, 5 com o Espírito Santo, 5 sem o Espírito Santo, da rejeição de Deus para as 5 que eram igreja, estavam na igreja, né, eram farsantes, mas estavam na igreja. Representam a igreja, uma igreja falsa, mas representa a igreja nessa parábola, né? Quando a igreja, quando 5 foram rejeitadas, metade foram rejeitadas, é algo muito profundo e algo que nós devemos analisar, irmãos. Analise da profundidade da palavra do Senhor, analise naquilo que você está sendo, analise, né, naquilo que você é no seu dia a dia, coloque-se diante da palavra do Senhor, da profundidade intimidade dela se corrija e se posicione, né? E lance, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu ouvido todos os dias, deixa o Espírito Santo de Deus te fazer lembrar a palavra de Deus todos os dias, né? Você leu e Deus vai falar contigo, a minha palavra fala isso, a minha palavra fala isso, né? Quando você tiver que decidir algo, você vai falar assim, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala aquilo, a palavra de Deus revela isso. Então, irmãos, que você esteja atento e se transforme num cristão verdadeiro, né? Lâmpadas na mão, óleo, né, suficiente para que, se o noivo voltar à meia-noite, você se levanta e vai e acha o caminho. Você se levanta e vai e acha o caminho. E não vai faltar luz para que você possa se achegar a Ele. A luz é dada pelo Espírito Santo de Deus. É fornecida o fundamento da luz ali, né? O combustível da luz. Era representativamente o Espírito Santo de Deus. Que você esteja, sabe, com esta luz acesa. Porque você já está no caminho. Que você já está no caminho, né? Que você esteja preparado para a jornada, né? Quando for anunciado, o noivo está ali. Que você possa acender as suas lâmpadas e ir e se encontrar com Ele. Que este é o nosso grande objetivo, nos encontrarmos com Deus. Ensine isso, irmãos. Ensine isso. Sabe, não deixe a igreja ser enganada. Não deixe a igreja ser uma igreja apagada. Ensine isso às pessoas que vêm ao teu encontro. Ensine isso. Fale que Jesus é a luz do mundo, que o Espírito Santo é o combustível das nossas vidas, para vermos Deus, para falarmos com Deus e para ouvirmos a voz de Deus. Existem coisas, irmãos, que a gente fala aqui e às vezes é muito complexo a gente explicar, porque são coisas do Espírito Santo de Deus, são coisas de Deus, são coisas espirituais, mas o Espírito Santo de Deus fala todos os dias conosco, deveria falar todos os dias conosco. Deveria falar a todo instante contigo, a todo instante contigo, diferentemente de você ouvir a voz de Deus, de você ouvir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo de Deus, ela é constante, ela é efetiva na sua vida, né? Deus pode vir e falar contigo, mas é algo mais espaçado, não vou dizer raro, porque você é leviano, porque não há limites para o nosso Deus, mas quando Deus vem falar com a igreja, é algo que não é diário, vamos traduzir dessa forma, é algo que não é diário, mas o Espírito Santo de Deus fala diariamente conosco, o Espírito Santo de Deus fala as nossas vidas, nos ensina, nos faz lembrar, nos alerta, o Espírito Santo de Deus nos conduz, o Espírito Santo de Deus nos aproxima de Deus, nos aproxima de Deus, faz termos contato com Deus, para que nós possamos ter uma vida diferente daquelas vidas que estão no mundo. Fale para elas do verdadeiro Jesus. Fale para elas, né, desse Espírito maravilhoso que está dentro de nós. Fale para elas, alerte, alerte, alerte a igreja, alerte os povos, alerte as nações. Jesus estava alertando a igreja aqui, né? Alerte, fale, não, nós temos que ter profundidade, nós temos que ser quentes, não podemos ser mornos, né? Temos que ser pessoas verdadeiras na presença do Senhor, nós temos que obedecer a Ele, porque é aí que nós demonstramos o nosso amor a Ele, se nós demonstramos o nosso amor a Ele, Ele nos amará também. Para que as nossas vidas sejam completas na presença do Senhor. Vamos celebrar o Senhor já já, daqui poucos minutos aqui, na Santa Ceia do Senhor. Sabe, Mas tem que ser algo muito verdadeiro da sua parte. Tem que ser algo puro, sabe? Tem que ser algo puro. Puro da sua parte. Quando você comer do pão, você tem que estar ali purificado. O próprio Senhor Deus disse: examine esse homem a si mesmo e só depois coma do pão, né? Nós temos que estar ali celebrando e entendendo aquilo que estamos fazendo para que a glória de Deus se manifeste em nós, para que Deus verdadeiramente habite em nós, conforme o Senhor Jesus prometeu na sua palavra. E aí você será cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E os dons de Deus com certeza te acompanharão também. Os dons de Deus te acompanharão pela sua fé, perseverança e amor que você tem ao Senhor. São coisas assim muito profundas e fundamentais para que a igreja seja uma verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo, que vai se encontrar com Ele e não ser rejeitada por Ele. A Bíblia diz que quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, você sabe, né? Essa história que é contada em menos de 10 versículos na Bíblia. Né? Essa é a dignidade que Satanás tem para Deus. A história dele é contada em minúsculos versículos, e essa é a importância que ele tem na sua vida. Quando Satanás se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a o acompanharem. E a Bíblia diz que esses anjos, juntamente com Satanás, foram expulsos do céu e foram jogados na terra. E a Bíblia diz que Jesus viu Satanás cair do céu como um raio, para você ver a fúria de Deus. É, Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio, ele falou, seus discípulos. E a Bíblia diz que ele se tornou numa criatura horrenda. Ele era um anjo lindo, se transformou numa criatura horrenda. 1/3 dos anjos. É muita, muita coisa. Metade das virgens é muita coisa. Mas o juízo de Deus, ele é efetivo. Deus não se importa em estabelecer o seu juízo de forma efetiva. Quando Deus falou com Moisés, dizendo a ele assim: olha, esse povo pecou contra mim quando, né, levantaram aquele bezerro de ouro lá. Quando Deus foi falar com Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E de ti vou constituir uma nova nação. Um novo povo. Olha só, irmãos. Olha só. Olha, né, aquilo que Deus pode fazer. Olha aquilo que Deus pode fazer. Para fazer cumprir a sua palavra. Para fazer cumprir a sua palavra. Então, irmãos, vigie, pois não sabeis o dia nem a hora, conforme diz a palavra. Vigie nas tuas atitudes, vigie para que você seja encontrado por Deus como uma igreja verdadeira e não uma igreja farsante, para que Deus seja glorificado através da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então agora, irmãos, vamos celebrar ao Senhor na Santa Ceia do Senhor. Quero chamar os presbíteros, diáconos, para ministrarmos a Santa Ceia do Senhor.